Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com mais um boletim. Agora, para a gente falar do mercado do boi. A gente vai para uma região importante de produção, que é lá no Médio Xingu, região de Confresa, onde está o Biraja Capuz, o presidente do Sindicato Rural lá do município. Lá no Mato Grosso, a situação ainda é tranquila para o pecuarista quando a gente olha a condição da pastagem, principalmente nessa região ali do Médio Xingu. A gente está agora com uma preocupação de redução de demanda, e quem vai explicar melhor para a gente é o próprio Bira, que já está comigo por telefone. Seja bem-vindo, Bira. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo com a comercialização por aí? Até a semana que vem parece que estava indo bem, agora essa semana começou a ter problemas. O que que acontece, Bira?
Senhores ouvintes, bom dia. Aqui fala Bira Capuz, aqui de Confresa, da região aqui do Araguaia, do Vale do Araguaia, Xingu. O que que acontece? Acontece que nós estamos sentindo aqui que o mercado interno diminuiu demais a aquisição da carne bovina. E acho que das outras carnes também, pelo problema da quarentena que nós estamos nela aí, do Covid-19. Acontece que a maior parte da nossa produção aqui, ela é do consumo interno, não é exportação. Ela exporta. Vamos for a faixa de 30, 40% do que é abatido aqui. O frigorífico aqui é uma das melhores plantas que tem o JBS, mas a exportação dele é segura pelo mercado. E o mercado aqui interno, ele está muito restrito, está muito difícil, porque o que que acontece? O consumo caiu demais, né? Como o consumo caiu demais, e aí então a oferta fica grande e o mercado se baseia nisso, oferta e procura. Tem muito boi para abater, nós só temos um frigorífico abatedor aqui na região, e nessa época nossas passagens aqui são maravilhosas. Nós estamos hoje chovendo aqui na cidade, choveu a semana toda, então nós não temos
Então,
problema
Bira,
de ter
deixa
cliente.
eu só entender como é que começou esse movimento. Até a semana passada, as vendas estavam normais, os preços estavam bons, a pressão começou a partir de quando?
Então, bom, você sabe que para nós, pecuaristas, que as coisas estão muito caras, todos os insumos são caros, estava bom. Quando o boi chegou em 198, nós chegamos a vender boi de 200, há uns 40 dias atrás, 60 dias atrás. Aí a semana que vem estava praticando mercado bom de 175. Agora essa semana já iniciei as compras na faixa de 168, 170, 170, não pula disso. Isso quer dizer o quê? Por que essa diferença? Diferença é porque a diferença das fazendas, a distância que eles computam, porque o frigorífico até 400 quilômetros, ele não te cobra nada. Aí ele pisa de você, tira R$ 1, tira R$ 2, que no fim você acaba pagando.
Então, a alegação do frigorífico é que a demanda diminuiu.
Grande, grande. Eu, por exemplo, tenho um acesso bom aqui, um relacionamento muito grande aqui. Eu posso entrar dentro da câmara fria e ver, né? Eu entro com os meninos lá porque eu tenho um acesso, são praticamente meus amigos, sou o cliente deles, abato boi só com eles. Então, a hora que eu quero, eu entro. Quando eles me chamam lá, fala, vem cá para você ver, Bia. Eu dou uma olhada, você não fala nada. E pelo movimento de caminhões também, frigorífico que embarca, né? Quando você vê que o mercado está aquecido, que eles estão vendendo muito, eu vejo aqui 10, 15, 20 carretas paradas aqui, carregando e saindo todo dia. Você está vendo a faixa de 7, 8, 10, pouquinha carreta.
É, né?
Você sente que o mercado realmente caiu.
Você falou que tem uma unidade só que compra o boi de vocês. Qual que é a capacidade de abate deles?
É 1.200 boi dia, e eles têm feito o que abatendo 1.100. E eles têm oferta, eles não têm problema de gado.
E você acha que a pressão vai continuar, Bira?
Bom, eu acho para você uma incerteza econômica muito grande, certo? Porque não só para o mercado da carne, mas para o mercado de toda, a economia do país. Esse vírus que entrou no país, sem dúvida alguma, ele não é só doente, só você pegar a doença, ele vai ser uma doença econômica também. Então, vamos ter que mudar o nosso relacionamento, o nosso posicionamento. Por quê? Essa economia não volta esse ano. economia esse ano ela está prejudicada, já foi prejudicada. Para voltar, você teria que voltar os grandes incentivos, as grandes obras, as coisas para o governo liberar um dinheiro, voltar a circular o dinheiro, voltar ao emprego. O desemprego é muito grande. Praticamente aqui na minha região, aqui em Confresa, nós não sentimos isso, porque é uma cidade de 40 mil habitantes e que nós temos um potencial aqui de agricultura muito grande. Então, absorve muito essa mão de obra. Só sente, quem que sente? Sente o funcionário público. Mas essas empresas de insumo, as fazendas, elas praticamente só diminuíram aquelas pessoas que estavam fazendo silo, fazendo uma obra, que ele diminuiu, porque ele também está sem dinheiro. Então, ele não vai tocar, não vai se endividar num negócio que você nem sabe o que vai virar.
Mas reduzindo essa demanda do JBS, afeta vocês aí no preço da roupa, principalmente. Você está me dizendo que da sexta-feira para cá...
Isso aí vai explodir em São Paulo também, o Alessandro. Vai explodir em São Paulo, vai subir no Paraná, vai para todo lado. Porque aí também tem recessão. Aí também vocês têm desemprego grande. Tem o poder aquisitivo do cara cai.
Mas você acha que... Você acha que nesse novo patamar de preço o pecuarista vai ser obrigado a vender, vai ter que vender, ou tem ainda uma condição de pastagem que pode ajudar a evitar uma pressão de oferta aí, hein?
Alessandro, o cara, por exemplo, que tem boi semi-confinado, que o boi está terminado, esse boi que passou aqui, porque a nossa boiada aqui, ela morre uma boiada pesada, ela morre de 21 a 22 arroba. Se você passar de 23, ele paga o preço de vaca. Então tem esse problema. Que o boi vai muito. E o que acontece? Você vai desovar essa boiada grande que você tem. A mais nova, você vai segurar. Você vai tentar segurar, ver o que vai acontecer. Mas, de todo jeito, vai ter uma oferta muito grande. Por quê? Todos nós temos compromisso a cumprir. Nós temos pagamento, nós temos folha de pagamento, nós temos despesa. Você vai ter que matar. E você matar, você vai matando. Em vez de você matar 200 bois, você vai matar lote de 50. Vou matar 50, mês que vem eu mato 50. Você vê se você não leva um prejuízo muito grande, né?
É, né? Mas a pastagem dá condição de você fazer isso.
Então, a pastagem, nós não temos problema de pastagem. Você vê, nós não temos problema. Nós, aqui todo ano, graças a Deus, é uma região muito privilegiada. Para você ver, o nosso milho aqui já está com o cabelo do milho seco, a safrinha está pronta. Isso aqui, 70% do pecuarista, do lavourista aqui, plantou. A safrinha está pronta, ela está feita. Tem algodão, tem milho. Só não temos na safrinha aqui é soja, porque você só pode fazer na janela só uma janela de soja, você não faz duas. Mas todos, milho, algodão, sorgo, isso está tudo plantado, tá certo? Você vê o período da chuva, é fabuloso. E a agricultura, a pecuária, muito melhor ainda, porque nós tivemos. Nunca vi uma coisa tão boa igual foi esse ano. Você tinha um período de 3, 4 dias de sol e tinha agora 3, 4 dias de chuva. Nós não ficamos um interregno aí de 15 dias, 20 dias sem chuva, que nunca deu isso.
Isso significa o quê? Vocês têm fôlego para manter esse animal no pasto até quando, Bira? Pelas suas contas aí.
Pela minha conta aqui, e vejo essa característica, já que estou aqui na região há muitos anos, eu conheço bem aqui, ninguém vai ter problema de pasto aqui até agosto. Ninguém.
Ah, é.
Todo mundo
então,
vai estar...
Então não tem por que sair correndo. Não tem por que sair correndo para vender o animal nesse momento, então.
Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso aqui o cara não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele não repõe. E pecuarista vive de reposição. Quem vive de vender o bezerro, que são os criadores de vaca, e esse vai vender o bezerro, que é a desmama dele. Ou ela estourou agora em fim de abril, está estourando agora, ou começo de maio, ele tem que desovar, porque ele não dá conta de segurar a cria. Então esse vai vender o bezerro. Você é tranquilo que ele vai vender.
E como é que estão os preços da reposição aí? Como é que está o preço do bezerro?
Reposição muito cara. Você vê o bezerro Nelore aqui, que ele desmama, a desmama nossa aqui, é na faixa de 7 arroba, 6 arroba e meio, 8 arroba. E hoje tem um bezerro desse, se você for comprar aqui na região, é 1.700, 1.800. O que que isso representa? Representa que você está pagando 220, 210 o custo do arroba na reposição e vendendo ela por 168, 170.
Quer dizer, não compensa fazer a troca nesse momento.
Mas no momento até vai haver retração. Do momento que eu não vendo, eu não tenho dinheiro para aqui para comprar, eu vou ficar com o meu boi. Porque
E daí,
todo mercado vai ter uma influência muito grande.
a vez do criador ficar pressionado e tentar oferecer esse animal, talvez o preço caia. Então, é essa a expectativa de vocês?
Tranquilamente, por exemplo, eu sinto muito isso, porque eu sou apaixonado pelo criador, você está entendendo? E o criador também vai ficar prejudicado. No momento que eu estou vendendo baixo, eu vou comprar mais baixo. Esse é o mercado. Como é que eu vou te comprar um bezerro por 1.800 se eu estou vendendo um boi por 2.400, 2.500? Não
É
tem
uma questão
jeito.
de tempo, né?
É questão de tempo. Isso aí, nós temos que ver. O reflexo vai começar tudo, Alessandro, na pecuária, em todos os sentidos dos setores nossos, é agora. Por quê? Porque o povo vai ficar sem um poder aquisitivo grande, certo? E quem come carne no Brasil, não adianta você ir atrás de rico. Quem come carne no Brasil é pobre. Rico não janta. Rico não come carne vermelha. Ele é dono do boi, mas é desgraçado. Ele faz a propaganda contra. É, olha, come carne vermelha 3 vezes por semana. Não, o pobre não. Se você não, ele não comer carne, proteína todos os dias, como é que ele trabalha? Então, quem come carne no Brasil realmente que regula o mercado é a classe média para baixo, não é a classe alta.
Mas o que que você espera, Bira? Que venha mais pressão nos preços da arroba aí ou não?
Pessoal, eu seria assim, um cara tremenda pessimista se eu pudesse falar um negócio desse para você. É um mercado tão estável, eu fico tão inseguro de uma declaração dessa. Porque a incerteza é muito grande, Alessandro.
É, né?
Nós
Vai
estamos passando
depender
um
do
momento que eu nunca
comportamento.
vi na minha vida.
Vai depender do comportamento da
Comportamento do
demanda, né?
mercado. É, por exemplo, tem um setor aí que agora vai ganhar dinheiro para danar, que é o supermercado. Mas é um setor. Por quê? Porque esses R$ 600 que deu aí, R$ 600 não volta para poupança, ele não volta para nada, ele volta para comida. O cara vai lá e compra arroz, feijão e os trem para casa dele e acabou. Esse mercado de supermercado, ele vai ser aquecido. Agora, e a carne? Eu comprava 3 quilos por semana, eu vou passar a comprar 1,5.
É, né?
Porque é isso que vai acontecer. Um negócio assim que, na economia, duvido que tenha uma pessoa, um cara economista, que sabe o que vai ser o futuro disso aí.
Bom, tudo vai depender então do andamento da demanda, né? Se a demanda continuar fraca, a pressão pode continuar, mas se de repente voltar uma demanda boa aí no mercado interno, a situação reverte, é isso, Bira?
É claro, porque a pecuária, você vê, a pecuária nós dependemos quase que 80% do mercado interno, a pecuária depende. E nós dependemos, quando a economia está boa, todo mundo consumindo carne, todo mundo tendo dinheiro para comprar carne, é uma maravilha, todo mundo faz churrasco, todo mundo faz festa e a carne está vendendo, o cara está comprando e está vendendo, certo? Mas a economia tem que estar aquecida. Com a economia que está desaquecida, a economia que está restrita a poucas pessoas, eu acho que o mercado caiu. E ele não vai levantar tão cedo. Vai ficar um negócio assim bem moroso. Nós vamos ter um problema moroso ou pior. Não sei o que vai acontecer.
Como é que estão as escalas aí, Bira?
A escala aqui no frigorífico você não tem problema. A escala aqui, no máximo que você pega é 4, 5 dias, 3 dias, que é o ponto de embarque até o ponto de abate. Você embarca na fazenda com 2 dias, o boi fica um dia dentro do frigorífico, no outro dia ele é abatido. E para você vender, você vende com 1 semana, no máximo 8 dias, 6 dias, que é o período do você tirar a guia e embarcar o boi. Mas isso é escala boa, normal, não tem
É, né?
nada que
Não tem.
prejudica a gente. Não tem
Muito
negócio de
bem.
escala de 15 dias, vender boi com 15 dias, 20 dias, não tem isso não, que vem de 10 dias para trás.
Muito bem. Estamos acompanhando, portanto, a situação lá na região de Confresa, no Mato Grosso. Ah, o Biraja Capuso, presidente do Sindicato Rural, contando um pouquinho para a gente da realidade ali da região. Uma região que depende aí de um frigorífico, uma unidade frigorífica, que está reduzindo aí a demanda por bois nesse momento, em função de uma retração na demanda por carnes. O preço que até semana passada vinha na casa dos 175, 180 reais, R$ 178, caiu aí para casa dos 170, e o produtor, como tem ainda uma condição de pastagem, deve começar a vender de forma mais compassada para evitar exposição aí de oferta muito grande e, consequentemente, mais pressão nos preços. A gente vai continuar acompanhando a situação lá na região de Confresa e, por enquanto, eu te agradeço, viu, Bira, pela participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Não, nós somos parceiros aí, eu fico satisfeito de você lembrar da gente aqui e você saber que esse país aqui, sem Deus, nós vamos sair dessa crise. E por quê? Porque é um país grande, é um país imenso e que tem variedade de climática nele bem esparsa. Às vezes um lugar falta, mas o outro compensa. E nós estamos aqui numa região que é privilegiada. O cara que tiver oportunidade de ter uma propriedade aqui, ele vai saber disso, que nós aqui somos privilegiados. Isso aqui é uma mão de Deus que pôs essa região no Brasil e que ela deve ser mais... se as pessoas tivessem mais conhecimento, daria mais importância a essa região, porque esse norte desse Mato Grosso aqui é um celeiro de produção.
É isso aí. Recado do Bira Capuz aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, viu, Bira? Volte sempre.
Obrigado a você também pela atenção. E algo que você precisar, estou aqui à disposição. Um abraço a todos.
Grande abraço. Bom, situação então começa a ter que ser monitorada, principalmente em função dessa redução da demanda, coisa que já começou a mexer nos preços pagos ao pecuarista pela arroba. A gente vai ficando por aqui, deixa eu passar antes de encerrar esse nosso boletim, os preços que estão sendo negociados na B3, Mercado Futuro. Cotação em queda hoje, o abril R$ 195,55, recuando 0,74%. O maio R$ 185,75, queda de 0,62%. O outubro R$ 187,75, caindo 1,18%. O boi gordo indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 201,50. Estava subindo 0,47%, com essa queda de hoje na B3, provavelmente a gente veja aí um reajuste no indicador também. Mas esse indicador novo só deve sair mesmo, só deve ser divulgado no final do dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.